E agora nós vamos ouvir o vereador Marcelo Silva, do PSD, um dos maiores críticos, né, da gestão Jonas Donizete. Queremos saber o posicionamento, né, da oposição ou dos independentes, como prefere ser chamado vereador. Boa tarde, vereador Marcelo.
Boa tarde, Guarizo. Um prazer enorme falar com vocês, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde a todos.
Prazer é todo nosso. Vereador, qual é o seu, né, qual a sua visão sobre esse pedido de afastamento aí, essa decisão de afastamento do prefeito, que ainda não aconteceu, né, tem o trânsito em julgado, muita coisa ainda vai rolar, mas a decisão já aconteceu, né, a decisão em si. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Olha, foi uma decisão extremamente forte, extremamente contundente, robusta, de várias provas testemunhais, né, onde se provou de forma contundente as contratações irregulares, as contratações fantasmas, tudo isso levantado e provado aqui. Posso dar alguns exemplos em que eu separei, que são dois exemplos muito claros. Por exemplo, o diretor de publicidade, né? Hoje tem um diretor de publicidade que ganha aproximadamente 15 mil reais e que o seu papel é a elaboração dos folhetos escritos que são distribuídos em situações emergenciais e esporádicas, quando não é possível que a empresa de publicidade contratada faça o trabalho. Acontece que existe uma empresa de publicidade contratada chamada SSB, publicidade, num contrato de 15 milhões de reais. Um outro ponto é um administrador público pós-graduado que tem sua função de inspecionar praças esportivas para ver se os servidores estão em seus postos. Esses são dois exemplos que eu selecionei, dentre vários exemplos aqui contidos no acórdão, que deixam claro, evidente, que o Poder Executivo se valeu de uma estrutura inchada, de uma máquina pública inchada, ineficiente, de cargos em comissão que foram dados em troca de um apoio político no qual teve uma coligação na última campanha de 26 partidos. É uma prefeitura emparelhada, é uma prefeitura ineficiente, e aqui eu quero deixar claro, Guarizo e ouvintes da rádio, que eu não estou me referindo a todos os comissionados, estou me referindo a uma parcela dessa que foram constatados que as contratações foram irregulares e que a sua função, a profissão que a pessoa tem, está totalmente desqualificada daquilo que ele exerce, deixando claro que aquilo foram apadrinhados políticos, contratações irregulares, contratações fantasmas, que aí sim, isso causa um prejuízo ao erário público muito forte. Não estamos falando aqui, que nem fora citado na manhã, desvio de dinheiro. O desvio de dinheiro pode se dar por várias formas. E uma das formas de você desviar um dinheiro é você fazer esse tipo de contratação, você colocar pessoas que não são capacitadas por indicação política ou por acordos partidários através de uma coligação que foi feita para conseguir continuidade na administração, no poder. Então, tudo isso, sim, é um desvio de dinheiro. O desvio de dinheiro não está só em você roubar. O desvio de dinheiro está em você realmente não ter o cuidado, não ter o zelo com o dinheiro público que poderia estar sendo investido em muitas outras áreas, como, por exemplo, a área da saúde, no escândalo de corrupção, na área da educação, no escândalo da merenda. Enfim, aqui são alguns fatos que eu pude pensar de uma decisão muito forte, uma decisão contundente e que vai ao encontro de tudo aquilo que a gente vem falando já há muito tempo na Câmara Municipal, né? O culpado de tudo isso não é só a administração pública. Obviamente você tem uma Câmara Municipal, você tem uma base do governo que é totalmente conivente, que muitos desses cargos são indicações políticas de vereadores. Isso nós falamos na tribuna e eu quero deixar claro que ninguém vai nos intimidar, não vai ter requerimento para tentar caçar mandato de vereador, como no caso do meu amigo vereador Tenente Santini, que estão tentando fazer uma movimentação para caçar ou para instaurar um procedimento de cassação do seu mandato, simplesmente porque ele usou a tribuna e disse muitas verdades. Então, assim, são fatos em que existem culpados, existem pessoas que estão emparelhadas nessa administração inchada, nessa administração ineficiente, e o maior prejudicado de tudo isso é a população de Campinas, que não tem um atendimento eficiente na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, enfim.
Vereador, queria que esclarecesse, né, que o senhor esclarecesse, até como alguém que é crítico ao governo Jonas, qual seria a diferença desses apadrinhados políticos, segundo o Tribunal de Justiça, também o Ministério Público, para cargos de confiança, né, que qualquer governo tem, federal, estadual, qualquer outro município. O que o senhor pode dizer sobre isso?
Claro, o cargo de confiança ele faz parte da administração pública, mas o cargo de confiança tem que ser exercido de acordo com a sua competência profissional. Por exemplo, eu, Marcelo, sou advogado, eu não posso, por exemplo, ser chamado para ser cinegrafista do prefeito Jonas Donizete, como foi um caso aqui apurado. Então, o cargo comissionado, ele faz parte de qualquer administração pública, isso é natural, isso é normal. O que não se pode ter é um desvio da finalidade desse cargo. E o desvio foi latente, contundente, provado através de vários depoimentos, através de dois casos que eu já citei anteriormente, dizendo que tem desvio de função e que são funcionários fantasmas. O cargo de comissão ele é importante, sim. Existem pessoas competentíssimas que exercem um ótimo trabalho. Todavia, existem desvio aí de função, que isso não é permitido em lei, e esse foi um dos pilares aqui desse acórdão, que diz de forma clara que o réu Jonas Donizete, bem como pela fraude processual, ficou claro o dolo direto do réu, bem como prejuízo causado ao erário, com as contratações irregulares e fantasmas. Então, obviamente, se você contrata uma pessoa que não exerce aquela função ou que não tem a capacidade técnica para exercer, você está causando um prejuízo, sim, ao erário público. Você está fazendo, sim, um desvio de dinheiro, um desvio de função daquela pessoa.
Vereador Marcelo Silva, o senhor, quando esteve no PSDB, no primeiro mandato do governo Jonas, o senhor também participou, né, do governo como comissionado, né? O senhor também vai nessa linha de que foi um cargo técnico, como acabou de responder o deputado Carlos Sampaio?
Sem dúvida, até acho que por isso que eu fui citado, acho que o prefeito Jonas tem saudade de quando eu trabalhei anos e 7 meses na Secretaria de Segurança. Fiz várias realizações importantes, base da Guarda Municipal num ponto extremamente importante, numa articulação importante entre órgãos particulares, câmeras de segurança que foram doadas para a municipalidade, sistema hoje detecta, sistema inteligente de leitura de placas que está implantado em toda a cidade, reuniões de conselho de segurança. Então, eu era capacitado para atuar naquela função que eu fora contratado. Então, o que ocorre nesse caso são desvios de funções e de funcionalidades, justamente para o quê? Para o benefício da máquina pública, para o benefício de um partido X, de um partido Solidariedade, de um partido Democratas, de um partido PROS. Então, aqui que fique claro que quando eu exerci o cargo, eu era competente, tinha habilidade da minha profissão, de qual eu sou advogado, para trabalhar. Acho que por isso que o prefeito Jonas ele deve ter saudade de quando eu trabalhei na Secretaria de Segurança, da forma com que eu atuava, da forma com que eu tratava as pessoas. Enfim, então, são fatos importantes, são situações diferentes e são situações que foram comprovadas através de depoimentos de pessoas que simplesmente estão contratadas e não sabem o que estão fazendo lá.
Bom, e o senhor na época era do PSDB, um dos partidos do governo, né, até o partido do vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira. Isso também não teve influência, vereador?
Não, a partir do momento em que aquele governo ou aquele conjunto de alianças não mais fazia sentido, porque a gente começa a ouvir coisas estranhas, né, como a corrupção, no primeiro momento eu pedi a minha exoneração sem problema nenhum, até porque eu não dependo disso, da minha sobrevivência, muito pelo contrário, tenho minha formação acadêmica, eu sou empresário, sou advogado, e a partir do momento que aquela administração não mais batia com meus princípios, com os valores que eu fui educado pelos meus pais, no primeiro momento eu pedi a minha exoneração, e hoje sim sou um dos maiores opositores desse governo, um governo extremamente corrupto, um governo que está prejudicando a cidade de Campinas como um todo, não só na parte da saúde, na parte da educação, aumento de IPTU, aumento de ISS, é uma das cidades mais caras do Brasil para se viver. Não existe contrapartida nenhuma por parte do Poder Executivo, que está com uma rejeição absurda de mais de 80%. Então, acho que as pessoas elas estão cansadas dessa fala mansa, cansadas de serem enganadas, cansadas de entregas de obras ineficientes, cansadas de mentiras, como, por exemplo, a obra do BRT, que está sendo, sim, financiada em 90% com verba de recursos federais. Enfim, as pessoas não acreditam mais nessa fala mansa de políticos, de uma velha política que as pessoas já deram um recado no Congresso Nacional. As pessoas não querem esse tipo de político. As pessoas querem políticos retos, políticos honestos, políticos somente que tenham a capacidade e que façam aquilo que lhe competem, que tenham competência e habilidade. Mas habilidade através do seu trabalho, através de tudo aquilo que foi criado.
Vereador, a gente falando agora da questão dos comissionados, né, o senhor respondeu, para quem está ligando o rádio agora, estamos conversando com o vereador Marcelo Silva, que chegou algumas mensagens aqui, a gente vai filtrando, né? Mas o senhor falou da questão dos comissionados que têm competência, né? Que podem fazer falta com todo esse pedido de corte, né? Que aconteceu aí vindo do Tribunal de Justiça e também do Ministério Público. É possível que com o corte de todos esses comissionados tudo continue funcionando, vereador?
Olha, Guarizo, a gente está falando de um corte de aproximadamente 500 funcionários, né? A prefeitura está emparelhada com 1.800 comissionados, né? Foram servidores de carreira. Então, assim, por experiência própria, existem pessoas, existem mão de obra suficiente para darem continuidade ao trabalho, né? Decisão judicial, decisão se acata. Se a própria desembargadora relatou alguns fatos acontecendo, esses fatos eles têm que ser realmente eles têm que ser executados. Agora, eu já vi uma notícia que a prefeitura ela vai fazer uma outra lei para tentar dar uma nova adequação para aqueles cargos, para aquelas funções que foram realmente ditas aqui no acórdão, que estavam sendo investigadas por desvios de função, para continuarem. Então, assim, está tudo errado, né? Se existe uma decisão, e se nessa decisão pediu para que se exonerem 500 pessoas, e com fundamento legal, indicando várias pessoas com atividades ociosas, elas têm que ser cumpridas, senão mais uma vez a prefeitura vai lá, apresenta um outro projeto, escrevendo as atividades de acordo com que eles entendem, para tentar dar um acostumbrado, justamente para que essas pessoas não sejam demitidas. A prefeitura tem um orçamento de mais de 6 bilhões de reais. Se você tem uma gestão eficiente, se você tem um enxugamento da máquina pública, com certeza a população de Campinas, esse pessoal ele não vai fazer falta. Existem outras formas de você substituir, de você equalizar, né? Sem contar Sanasa, sem contar Index, sem contar tudo aquilo que nós não conseguimos ter acesso nos cargos em comissões, aqui para os ouvintes, se vocês forem no portal de transparência da Sanasa ou da Index, vocês não conseguem ver a relação dos cargos em comissão, dos altos salários que tem lá, salário de gerência de mais de 30 mil reais. Então, assim, eficiência da máquina pública e gestão. Com certeza a população de Campinas não vai sentir falta alguma. Aliás, está sentindo falta justamente de muita coisa, né? Muita coisa na saúde, muita coisa na educação, ruas esburacadas, falta segurança e falta realmente alguém que ame a cidade de Campinas. Nós temos uma grande oportunidade ano que vem de virar a página, realmente de ter alguém com competência para administrar essa cidade.
Vereador Marcelo Silva, o senhor acabou de citar o portal da Transparência falando da Sanasa, né? E a gente está falando de comissionados também, a Câmara também foi atingida com isso, né? Segundo o portal da Transparência, os dados de abril, o senhor tem 7 funcionários comissionados no gabinete. Vai ter que se adequar a isso também, vereador? Pretende demitir algum?
Se for decisão da justiça, obviamente nós temos que acatar. Hoje eu tenho 7 pessoas extremamente qualificadas, currículo. Quem quiser, já disponibilizei nas minhas redes sociais. São pessoas altamente capacitadas, com esse trabalho árduo. e eu tenho 7 pessoas realmente que fazem o meu mandato. Se tiver que adequar para 5, para 2, ou para 3, ou para nenhum, a gente vai continuar tocando. Eu acho que hoje a gente está numa nova política. Eu acho que as pessoas em cargos, em comissão, ela tem que ser selecionada através realmente de um concurso de emprego, para você ter a avaliação do seu currículo, ver qual a pessoa é mais qualificada. As pessoas não querem mais políticos realmente com indicação, com cargos, mas que as pessoas que realmente trabalham na política, que elas sejam qualificadas para aquela função. E se tiver que adequar, eu vou adequar na mesma hora. Decisão judicial, ela se cumpre, não se recorre, não se faz nada. Vamos cumprir a decisão e vamos adequar. Não importa. A gente trabalha com 2, com 3, com 4, com 5 ou com 7 pessoas. Vamos cumprir e vamos continuar trabalhando e fazendo um mandato para a população.
Vereador Marcelo Silva comentou o pedido de afastamento ou a decisão de afastamento do prefeito, também cortes de comissionados e outros assuntos relacionados à Prefeitura de Campinas e também à Câmara Municipal. Vereador Marcelo Silva, muito obrigado pela atenção, pela entrevista aqui ao CBN Total. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Guarizo. Sempre um prazer enorme falar com vocês, com a Rádio CBN, poder esclarecer um pouco aí dos assuntos que estão permeando a nossa cidade, que realmente tem impacto na vida de todo mundo. Eu sempre falo o seguinte, muitas vezes a gente se preocupa, né, Guarizo, com as pautas federais, com as pautas estaduais.
Muito.
Eu falo assim, na nossa cidade aqui, a gente vive, aqui a gente cria nossos filhos, aqui a gente cria nossa família. A gente tem que ter muita atenção no município, nas pessoas que a gente elege, nos administradores. Então, fica aqui o meu recado, um prazer enorme, sempre à disposição para falar com vocês da Rádio CBN.
Obrigado, vereador.